1 Crônicas 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos comparar, rapidamente, Saul e Davi, visão mundo. Um era grande, vistoso, poderoso, etc. O outro era pequenininho, era o último dos irmãos, era um pastor de ovelha. Olhando para a história de Israel no povo, do povo de Israel no passado, quem se destacou mais como rei de Israel? Davi, o pequenininho. Interessante, né? E não tinha aquelas patentes que Saul tinha. O que Deus quer mostrar para nós? Deus quer mostrar para nós que a condução do trabalho dele, que está diretamente relacionada à unção que nós recebemos, ela deve ser muito, muito, muito zelosa. Número um, porque ele comissionou a gente. Número dois, porque a carne milita contra o espírito. Número três, porque se ele nos ensina a vigiar e orar, é porque nós não temos condições, sozinhos, com a nossa força de vontade ou qualquer outra característica humana, a fazer aquilo que Deus quer de nós, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. No capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4. Amém? Depois disto, aconteceu que se afeiçoou... Estamos falando de Sansão, tá? Aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, porém, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a sua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha no seu quarto interior homens escondidos, então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou dos seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-ão de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Amém? Sansão foi ungido para conduzir o povo de Israel e o fez durante 20 anos. Nesse período, por conta da unção de Deus e por conta do trabalho de seus pais, que não instruíram ele, o protegeram de bebida alcoólica, bebida forte, protegeram ele de corte de cabelo, que era a forma que ele, Deus encontrou, Deus optou por trabalhar com ele para que ele tivesse esse tipo de unção. Ele conseguiu ter uma força sobrenatural e descomunal que todos nós conhecemos. Muito bem. No momento que ele conhece Dalila, ele, ungido de Deus, servo do Deus Altíssimo, que já tinha operado grandes batalhas, vencido grandes batalhas, inclusive contra filisteus, o que que acontece? Ele se envaidece. Ele se envaidece e começa a se colocar como uma pessoa que anda de salto alto. Toda essa narrativa demonstra isso. Até o momento em que ele acaba sendo, vamos usar a expressão, seduzido por Dalila. E no momento dessa sedução, o que que acontece? Ele cede à sedução. Fazendo uma analogia, os ungidos de Deus também cedem às seduções do mundo. Amém? Isso tem acontecido em muitas e muitas e muitas igrejas, em muitos ministérios. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que Deus nos ensina a fazer o que nós já falamos há pouco. Vigiai e orai. Amém? O que que aconteceu com Sansão por conta disso? Primeiro ele perdeu a força, que era o poder que ele tinha. E logo em seguida, com isso, os filisteus, os arqui-inimigos de Israel, que idolatravam o rei Dagom, o deus Dagom, tomaram a Sansão. Vamos ver o que acontece logo em seguida. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar as sete tranças da cabeça, passou ele a subjugá-lo e retirou-se deles a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A partir do momento que o cabelo dele é cortado, o poder do Espírito sai dele. E ele cai. Sem citar nomes, quantos já viram na mídia a queda de homens de Deus aqui? Quantos? Só nós? Ninguém mais? Muito bem. Então o que que acontece? Todos que estão aqui são comissionados por Deus. São chamados por Deus. E a graça de Deus está sobre cada um de vocês. Cada um, sem exceção. Amém? Porque senão vocês não estariam sentados aqui. Amém? Prestem bem atenção. No versículo 22. Versículo 20, perdão. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei dessa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que ainda o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. O cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, diziam: nosso deus entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando os fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais o que matou na sua morte do que os matar em vida. Se nós lermos com atenção essa passagem, nós vamos ver que a parte, a raiva de Sansão, ele se arrependeu. A ponto dele ter pedir a Deus que, mesmo tendo errado, ele queria consertar o que fez. Aí, vamos ver o prisma de Deus agora. O que Sansão fez foi mais ou menos o que Jonas fez na barriga do peixe. Ele clamou a Deus, Deus livrou-lhe do cativeiro. Dessa vez aqui, o que Sansão fez? O que Deus fez? O Senhor Deus, ele faz com que a própria Bíblia diz, faz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estavam, os israelitas, sofrendo por conta da vitória dos filisteus. E o Senhor Deus pega o ungido dele, que caiu, prestem bem atenção, que caiu, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Lembre-se disso. Pega esse ungido e usa esse ungido para destruir os inimigos de Israel após o pecado, após a queda. Amém? Após a queda. O que tem de chave espiritual nisso aqui? Vamos direto ao ponto. Vamos no livro de Romanos, no capítulo 8. Duas lições Deus nos ensina. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espera um pouquinho. O sujeito é ungido, se arrebenta, cai, se machuca, debocham dele, estragam ele. Que bem é este? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o Senhor Deus, quando o Espírito Santo de Deus inspirou Paulo a falar isso, ele toca, ele faz com que Paulo não se esqueça que nós fomos chamados para viver em Cristo Jesus. Então, o bem que a palavra de Deus fala em Romanos, significa, sabemos que todas as coisas cooperam para a conformidade em Jesus daqueles que amam a Deus. O que significa conformidade em Jesus? Significa que, quando nós vivemos pelo poder do Espírito Santo, independente da luta, independente da guerra, independente da dor, nós vamos passar. Este é o bem que o Espírito... Senão é uma coisa meio complicada de entender, que Deus é amor. Como é que Deus permite que o ungido dele passe por isso? Qual o significado do se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra? Andar de Mercedes? Não, não é do melhor andar de Mercedes. É comer picanha todo dia? Também não é isso. É viver cheio do Espírito Santo para poder superar todas as adversidades e continuar na marcha até a salvação. Isso que a palavra de Deus ensina. Segunda lição que o Espírito Santo diz, que é aparentemente contrária a isso, mas Deus nos dá o discernimento para entender. Voltamos ao Velho Testamento em Isaías, capítulo 47, capítulo 45, perdão. Versículo 4. Amém? Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Prestem bem atenção. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Para um pouquinho. Deus não é amor? O reino de Deus não é paz, gozo, alegria no Espírito? Que mal é esse? Que mal é esse? Quando o Senhor Deus cria a terra e coloca o homem na terra, ele coloca o homem para viver no bem bom. É ou não é? Vem a Eva, o estrago é feito. Não pela Eva só, pelo contexto. Não vamos criticar o homem ou a mulher. Vamos ver o lado humano. A partir deste momento, vem a queda do homem, porque a porta de ingresso para Satanás no mundo acaba de ser aberta e ele entra. Até aquele momento, o homem estava bem. Não é isso? Mais à frente, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, Satanás reina sobre os homens. Não os chamados, não os resgatados, não os que creem, não os que vivem em Cristo Jesus. Mas até lá, Satanás reina. Quando Deus fala que ele cria o mal, significa que ele permite que o ser humano que dá permissão ao pecado na vida dele sofra as consequências do pecado. Mas não significa que Deus deixa de amar este ser humano. Amém? O que que aconteceu com Sansão? Ele pecou. Consequência do pecado, preço que ele pagou. O que que aconteceu com Saul? Ele pecou, também perdeu a unção e morreu de uma forma trágica. Tanto que até na morte dele foi uma coisa tão de vaidade que ele pediu para o escudeiro dele matar ele porque ele não admitiria morrer pelo inimigo. Este é o mal que a Bíblia se refere. É o mal que o próprio ser humano entra. Porque o Senhor Deus não tenta ninguém, mas como diz a palavra, cada um é atraído e engodado pela própria concupiscência. Aí, este é o mal que a palavra se refere. A partir do momento que Satanás caiu, apareceu o mal, pela Bíblia. Quem tem visão aberta e vê espíritos malignos sabe que são coisas terríveis. Quem teve essa experiência sabe muito bem. Não tem nenhum bonitinho. Pode vir até travestido de bonitinho, mas se a gente vê que é uma coisa horrorosa. Este é o mal que a palavra se refere. Nós não podemos taxar Deus de um fascínora, de um ser incongruente ou coisa que o valha, mas sim de um ser que está sobre todas as coisas e que promete ao ser humano que se ele andar na sintonia dele, se o ser humano andar na sintonia de Deus, ele não vai conhecer esse mal. Ficou claro? Foi o que aconteceu com esses dois ungidos mencionados na palavra. Ah, mas eu não entendi. Por que ele não cria o mal? Vamos no Salmo 5. Salmo 5, versículo 4. Pois tu, ó Deus, pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Está aqui. Amém? Senhor Deus criou um anjo de luz que se rebelou contra ele, e a partir do momento que ele se rebelou contra Deus, ele sentiu, ou ele viu, ele se transformou no mal, a palavra que vocês quiserem usar. Antes disso, não tinha o mal. E a partir do momento que o mundo jaz no maligno, o ser humano que continua nele está à mercê do mal, porque não se converteu. Então, a consequência do pecado gera a morte, que é esse mal que Deus fala. Agora, vamos pensar no seguinte. João 3,16 diz que o Senhor Deus entregou o seu Filho para a salvação do mundo. Que exemplo de amor. Todo mundo pensa nisso, né? Nossa, sacrificou o Filho. Para um pouquinho. Ele veio em espírito, ele foi um homem capacitado, veio em espírito e foi arrebentado. Que amor é esse? O amor de Deus não olha para a carne. O amor de Deus não olha para as obras da carne. É uma analogia. Ele não olha para as obras da carne, porque se ele olhasse para as obras da carne, ele arrebentaria o filho de Abraão no momento que Abraão oferece o filho dele. Mas ele sabia, Deus com certeza sabia que se arrebentasse o filho de Abraão, Abraão ia sofrer, ia doer. E Deus não quer que nenhum filho dele sofra. Jesus foi capacitado a isso, nós não. Ninguém aqui vai oferecer o filho para o sacrifício para ninguém, é ou não é? Ninguém. Ele olha para o Espírito Santo de Deus olha pelo Espírito. E o que, que Deus quer que a gente faça? Que nós venhamos a olhar pelo e para o Espírito, para não acontecer conosco o que aconteceu com esses dois homens e alguns outros que tem na Bíblia. Em nome de Jesus, apesar de não estar pulando no pau, é uma palavra do Espírito Santo para os nossos corações. Vamos em Romanos 12, vamos voltar no livro de Romanos. O plano de Deus é perfeito, mas não tem lógica para nós. A nossa racionalidade não permite entender. O versículo 1 do capítulo 12 de Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, ele está ordenando a nós, transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é renovar a nossa mente? É tirar os pensamentos mundanos e colocar os pensamentos do Espírito Santo de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De outra forma, não conseguiremos. Não tem condições de nós vivermos a plenitude do Espírito Santo de Deus se nós não estivermos em Cristo Jesus, como ele nos ensina em João 15. E para estar em Cristo Jesus, precisamos pensar como Cristo, agir como Cristo, para sermos um em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Espírito Santo, envolve, Pai, com a tua nuvem de glória este ministério. Senhor, toca em cada família aqui representada com o teu poder, com a tua unção e com a tua graça, com a tua justiça, com a tua santidade, Pai, abrindo, Pai, o entendimento. Pois grande é o teu mistério, grande é o teu poder, grande é a tua renovação, grande é o teu fortalecimento sobre o teu povo. E nós precisamos entender em nome de Jesus que somente nós podemos trazer o mal para nós mesmos. Somente nós, permitindo a atuação do inferno na nossa mente e nos nossos corações, poderemos trazer para o nosso meio destruição. Mas se entendermos, Pai, que o Senhor não é mau, não é ruim, através da presença do teu Espírito e a tua palavra, grande será a nossa vitória e nós comeremos do melhor dessa terra, porque o Senhor é fiel. E o Senhor, Pai, em nome de Jesus, honra a tua palavra, Pai, e quebra as barreiras e os grilhões a nosso favor. Pai, no nome do teu Filho nós te bendizemos, te exaltamos, te louvamos e pedimos, Espírito de Deus, sê conosco. Sê conosco, Pai, dando a vitória, mas a vitória completa, não só na vida financeira, material, a vitória completa nos capacitando para sermos servos cheios do teu Espírito, para que através de nós outras vidas possam se posicionar, outras vidas possam se curvar a ti e outras vidas possam ser resgatadas, transformadas, fortalecidas pelo poder do teu Evangelho. Grande é o teu mover. Grande é o teu poder. Senhor, nós não precisamos dar espetáculo, nós não precisamos, Senhor, em nome de Jesus, mudar a voz, pular, nada, porque o teu Espírito está operando. O teu Espírito está operando, Pai, com milagres, prodígios e maravilhas. Que os corações estejam abertos, Pai, abertos para receber aquilo que o Senhor tem de novo para a porção de cada um, Pai, aqui presente e famílias aqui representadas. Derrama do teu Espírito, da tua glória, da tua santidade, da tua justiça. Honra a nossa fé, Pai, e que nesta caminhada, Pai, o Senhor possa continuar conosco, com poder, com autoridade, com graça, e no nome de Jesus, Pai, dando-nos a vitória, porque o Senhor é Deus. Eu despeço o teu povo nesta noite, em paz, declarando uma semana de vitória e de bênção, e profetizando, Pai, um tempo novo, um tempo de glória, de alegria e de plenitude do teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus. Amém.